como saber se alguém que você tá interessado tá interessado em você de volta? Porque assim, parece que hoje em dia tudo é muito joguinhos. Hoje em dia não, né? Já tem tempos que é assim. Muitos joguinhos. Ah, eu tô, não posso demonstrar interesse, a pessoa não pode demonstrar interesse de volta. Ou se eu demonstrar muito interesse no início, a pessoa vai correr de mim porque eu tô muito emocionada. Então assim, a gente tem que ir sempre com calma quando a gente tá conhecendo alguém, até porque a gente não conhece essa pessoa, né? Então a gente não sabe se é um doido. Eu passei muito por isso aqui, porque eu passei por vários inícios de relações aqui na França, porque, né, tipo, a gente chega, a gente não conhece ninguém, então a gente tá meio que querendo conhecer pessoas. E no início ali, logo no inicinho, a gente não tem nem como saber se a pessoa tá interessada de verdade ou se essa pessoa só quer, né, umas noites de safadeza e depois sair fora. E também a gente não sabe se a gente tá interessado o suficiente. Então é meio que vamos com calma nesse início, mesmo que a gente fique ali meio emocionada porque a pessoa parece finalmente uma pessoa legal, mas pode não ser, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não se entregar de vez para essa pessoa. E aí, do nada, na verdade, você descobre que nem a pessoa tá interessada e muito menos você tá interessado na pessoa, que também tem essa contrapartida. Então, a primeira coisa de tudo é: observe. Aprenda a observar sem ter que tomar uma atitude em relação a isso, sabe? A gente gosta muito de querer tomar atitude logo de início. Gostei dessa pessoa, já vou falar logo pra ela. Calma, observa o que tá rolando ali entre vocês, observa a energia que vocês trocam, observa o tipo de conversa que vocês têm. Observa, faz sua parte, né, de também puxar um assunto, de também fazer perguntas, mas observa mais do que fala. Então a gente, não é à toa que a gente tem dois olhos e uma só boca, que é pra gente observar mais do que falar. Então observa, e observa, sabe o quê? Os sinais. Por quê? Sempre há sinais, sempre. E às vezes a gente dá uma ignorada, né, neles, que a gente tá se envolvendo, a gente tá gostando, enfim, e a gente ignora esses sinais, e eles sempre estão ali. Então sabe quando acontece uma coisa, ou você fala sobre uma coisa com a pessoa, e a pessoa tem um posicionamento ali, ou um posicionamento político, ou a pessoa tem uma red flag, e você ignora essa parte, ou você fala, não vou contar pra minha melhor amiga dessa parte aqui, dessa red flag, porque senão ela já vai pegar um ranço dessa pessoa. Quando você e não conta pra sua melhor amiga alguma coisa que aconteceu nesse relacionamento, é um sinal de red flag enorme. Porque assim, se você tem que esconder de alguém, se você tem que mascarar essa verdade pra contar pra alguém que você ama, né, tipo, pra contar pra sua melhor amiga, enfim, significa que alguma coisa tem errado aí. E é esse o primeiro sinal. Tenho que dar uma mascarada nesse assunto antes de contar pra minha melhor amiga. Tem um problema aí, pode ter certeza. E eu sei por quê. Porque, obviamente, eu já fiz isso muitas vezes. Tô conversando aqui com um cara e descubro que ele tem um posicionamento político bem merda. E eu vou, na hora de contar pra minha amiga, eu só omito essa parte. Eu vou omitir que ele tem um posicionamento de político assim. E não adianta, sabe por quê? Porque se você vai se relacionar com alguém, tudo é política. Você vai se relacionar com alguém, imagina, você vai compartilhar uma vida com essa pessoa. Eu já imagino lá longe, você vai compartilhar uma vida com essa pessoa, você vai começar a namorar, você vai se envolver com essa pessoa, né? Amigos dessa pessoa, família dessa pessoa, de repente vocês vão ter uma vida juntos. Porque um casal, mesmo de namorados, a gente tem uma vida juntos. Eu com meu namorado, a gente já tem uma agenda juntos, que é pra quando a gente tem eventos em comum, a gente já colocar nessa agenda juntos pro outro ficar sabendo que a gente tem eventos em comum. Então, você meio que mistura a sua vida com a vida dessa pessoa. Então, não adianta você não concordar com a opinião política de alguém, principalmente se essa opinião política é que não pode respeitar as minorias, é que mulher é inferior, é que... Entendeu? Aí não tem como você estar se relacionando com essa pessoa e misturando a sua vida, sua energia, com a energia dessa pessoa que tem um posicionamento político tão diferente do seu. Então, observe os sinais, se você tem que mentir, se você tem que omitir alguma coisa de alguém, ou se você tá só ignorando uma parte, né, que você achou importante, tem alguma coisa errada. Segundo, crie espaço pra diálogo. Então, assim, não adianta só você chegar no cara e falar, ah, vamos ser sincero, jogo aberto, não sei o que lá, se você não se mostra aberta o suficiente pra receber o que o cara tem pra te dizer. Eu já fiz o teste, uma coisa é você falar pro cara, ô, vamos ser sincero um com o outro e tal, e você se mostrar alguém que não vai aceitar qualquer tipo de coisa que ele fale, porque se ele falar, ah, mas sabe que eu não queria te ver hoje, aí você já surta. Ah, mas sabe que, não sei o que lá, ou então, ah, eu achei fulana, ah, fulana que eu vi na TV, mó bonita. aí você já surta. Então, o cara, ele já percebe o problema logo de longe, ele já sente o cheiro do problema, ele não quer arrumar pra cabeça. Então, se você, mesmo que você fale, vamos ser abertos um com o outro, se você não abrir esse diálogo, né, esse espaço pra diálogo do cara realmente falar o que ele tá pensando, porque não vai impedir ele de pensar. O grande problema é esse, não vai impedir ele de pensar, só vai impedir ele que ele compartilhe isso com você. Então, se você abrir esse diálogo e você realmente se mostrar aberta ao diálogo, né? Se mostrar que, tipo, ele vai falar, você vai ouvir, de repente você vai ter contrapontos, mas que você não vai surtar e que não vai virar uma grande briga entre vocês, uma DR, porque o cara foi sincero em relação a alguma coisa. Então, abra um espaço para diálogo e se mostre aberta ao diálogo. Então, não é falar, vamos ser sinceros. Aí se o cara falar, ah, não, que eu não quero nada sério. Aí você já surta. Ah, mas não sei o que e tal. Então, quando a gente cria um espaço para diálogo, não é só falar que a gente está aberto ao diálogo, mas mostrar que estamos abertas ao diálogo. E isso sempre, tipo, comigo funcionou 100% das vezes. Quando eu abri um espaço para diálogo e me mostrei aberta ao diálogo, ou seja, eu falei e ouvi sem que hajam, né, um monte de brigas e surtos e DRs, as duas partes conseguiram se comunicar. Eu acho que isso é a parte principal da comunicação, principalmente no início, e eu aprendi muito isso me relacionando com pessoas que não falam a mesma língua que eu, porque aí é mais importante ainda você realmente se comunicar de uma forma clara, porque se no próprio nosso próprio idioma a gente não consegue já, às vezes, interpretar sinais ou interpretar frases ou pequenas, em outra língua é ainda pior. Então, a gente tem que ter esse diálogo claro, e foi assim que eu aprendi a ter um diálogo claro com outras pessoas, foi abrindo espaço para diálogo sem surtar, sem interpretar qualquer coisa que a pessoa diga como o fim do mundo ou como, meu Deus, essa pessoa que não serve para mim. Porque, às vezes, o cara tem um tipo de pensamento ali, tipo, na primeira vez que ele te viu, ele disse, não, eu não quero nada sério. Aí passou 2 semanas, 3 semanas que vocês estão se vendo, ele fala, pô, essa pessoa aqui é legal e tal. E aí ele muda o pensamento dele de não quero nada sério. Então, assim, não dá pra gente contar que o cara vai mudar sempre a opinião quando ele fala não quero nada sério. Porque às vezes ele fala não quero nada sério e realmente ele não quer nada sério. Então a gente tem que o quê? Observar. Observar antes de falar, observar antes de julgar. Porque pode ser que na primeira vez ele realmente não queira nada sério. E pode ser que 2 semanas depois ele fala, pô, essa pessoa aqui é legal, vamos tentar alguma coisa, vamos devagar, vamos deixar rolar pra ver se realmente a gente consegue se entender. Porque é óbvio que a primeira vez que você quer... É polêmico isso aqui que eu vou falar, mas assim, quando você vê alguém pela primeira vez, né, tipo, você acabou de encontrar essa pessoa, se você fala pra essa pessoa, ah, eu estou procurando um relacionamento, você não está gostando dessa pessoa, você não sabe se essa pessoa é boa pra você, mas você tá só falando que você tem uma vaga aqui do seu lado que você quer preencher, e que não importa quem é que chegue, você vai preencher com essa pessoa. Então é muito perigoso, e ao mesmo tempo, se você fala, essa vaga aqui não está livre, muitas coisas querem dizer, né, tipo assim, essa vaga não está livre, ou seja, tenho traumas, tenho bloqueios, não quero me apegar porque eu quero viver uma vida que eu quero beijar vaga. Então, é assim, ao mesmo tempo, quando uma pessoa define, logo no primeiro dia, logo no primeiro date, a pessoa define, tanto pra pessoa que fala, essa vaga aqui está livre, quanto pra pessoa que fala, essa vaga aqui não está livre, ou seja, meu coração está fechado pra balanço, nos dois lados tem red flags, porque, né, se você tá com a vaga livre aqui já falando, ó, tem uma vaga livre aqui, ó, é meio que, tipo, não importa quem chegar, vai poder ocupar, carência total, tipo, não importa qual seja a sua companhia, qual seja o relacionamento que você esteja procurando, qualquer pessoa serve. E ao mesmo tempo, se você tá completamente fechado pra balanço, tipo, essa vaga aqui não está disponível, é meio que você não vai nem se dar a oportunidade de conhecer alguém, ou porque você tá muito machucado, ou porque você realmente quer viver uma vida de beijar várias e sair com várias. Então, red flag dos dois lados. Qual é o melhor cenário? Num primeiro date, falar, ó, não sei, tô deixando meio que rolar pra saber se a gente vai se entender ou não e tal. Então, deixar rolar é meio que a gente vai descobrir nesse início se a gente quer construir uma coisa junto, se a gente quer ir mais pra frente com esse relacionamento ou não. Mas, de repente, uma pessoa que fala alguma coisa no início, tanto pro, ah, essa vaga tá livre, quanto pro, essa vaga não está livre, ela pode mudar de ideia 2 semanas depois de te conhecer melhor. Ela pode falar, não, mas realmente com essa pessoa aqui, essa vaga tá livre, mas com essa pessoa aqui eu não quero me relacionar. Ou essa vaga aqui não está livre, mas com essa pessoa aqui eu posso querer me relacionar. Então, mais observar do que falar e julgar, antes de deixar realmente a pessoa mostrar pelas demonstrações. Porque demonstrações valem mais que 1000 palavras. Então, se a pessoa fala que quer alguma coisa com você, mas só demonstra que não tá nem aí, que não tá interessado, que não preza pela construção de alguma coisa junto com você, aí não vale a pena o estresse. E ao mesmo tempo, se a pessoa falar, não tô querendo nada sério e tal, mas a pessoa se mostra querendo construir alguma coisa com você, de repente essa pessoa só tem ali bloqueios e traumas. E é muito difícil, né, a gente, tipo, julgar assim logo de cara. Então é o quê? Observar e ir levando aos poucos até a gente chegar em um momento que é, tipo, realmente vamos sentar e agora conversar sobre isso, porque agora a gente se conhece mais, entendeu? Então é muito melhor do que decidir isso logo no primeiro date. Então, como saber se a pessoa tá interessada? Mano, observa, cara. Observa a pessoa, observa se ela demonstra, o que que ela demonstra. Porque às vezes ela fala coisas que você já tá acostumada a falar aqui, ó. Vou falar que eu, logo que eu não quero nada sério pra essa pessoa não se apegar a mim. Porque a última experiência que eu tive, você tem sempre que lembrar que a pessoa que você tá ali na frente, ela tem outras referências, né? Ela tem outras coisas que ela viveu até ali, outros parâmetros. Então, de repente, na última experiência, ela não avisou logo de cara que ela não queria nada sério e a pessoa se apegou, e aí no segundo date a pessoa já queria casar e não sei o que e tal. Então ela já prefere falar logo no início, olha, não quero nada sério, só para o fato de você não se apegar e vocês irem construindo alguma coisa devagar. Então, assim, relacionamentos humanos são muito delicados, é porque são muito complexos, existem muitas coisas, as pessoas têm parâmetros diferentes, as pessoas têm referências diferentes, traumas diferentes. Então, sempre observa mais do que julga no início, sabe? Não tenta apressar as coisas, do tipo, logo na primeira vez eu já quero que ele demonstre que ele me ama. Logo no primeiro mês eu já quero que ele demonstre que ele quer um relacionamento sério comigo. Calma, sabe? E ao mesmo tempo que a pessoa pode demonstrar que quer algo super sério e no final das contas, pelas suas costas, a pessoa tá te traindo. Já aconteceu isso comigo. Então, é meio que observa muito mais do que julga ou fala, porque isso vai te dar um parâmetro maior pra 2 meses depois vocês sentarem e falar, beleza, então a gente já tem esses parâmetros aqui, que é, nos últimos 2 meses a gente tá se relacionando, se vendo sempre e tal. Então agora eu queria saber se a gente ainda está no mesmo ponto que aquele que a gente conversou no primeiro date. Você ainda não quer nada sério? 2 meses depois de me conhecer aqui e sair comigo por 2 meses, você ainda não quer nada sério? Aí se a pessoa realmente não quiser nada sério, então aqui, a partir daqui, eu acho que é melhor a gente não continuar, porque eu tô querendo algo sério e acho que a franqueza é muito importante. A gente às vezes... E isso vem aí a terceira dica, né? A gente às vezes não é franca o suficiente com os nossos sentimentos e com a pessoa que tá ali. A gente quer às vezes se encaixar no que a pessoa quer, então a pessoa fala, eu não quero nada sério. E aí pra você poder se encaixar, você fala, ah, tudo bem, não tem problema, eu também não quero nada sério. Quando na verdade você tá começando a querer algo sério. Então, sabe quando eu falei, cria espaço pra diálogo? É também importante a parte de você ser um espaço pra diálogo. Você ser franca com a pessoa de dizer se você realmente quer algo sério, se você realmente não quer algo sério. E isso é assim, sem apressar as coisas, né? Ah, no primeiro date eu já vou falar, não, eu quero algo sério, se você não quiser algo sério, eu tô saindo fora. Porque a pessoa não te conhece ainda, né? Então, vamos dar tempo ao tempo. Mas depois de um tempinho, saindo com a pessoa, conhecendo a pessoa, você se deu conta que essa pessoa te agrada o suficiente, que você poderia realmente estar construindo alguma coisa com essa pessoa, que você gostaria de estar começando a construir alguma coisa com essa pessoa, e essa pessoa se mostra sempre que não está a fim de construir nada, que realmente pra ela é só um rally rola, é só uma safadeza e acabou. Então eu acho que é o momento de criar um espaço pra diálogo, de ser sincera com você e com a pessoa, de dizer, olha, a gente não tá na mesma vibe, né? Porque eu tô querendo realmente construir uma coisa mais sólida com alguém e você parece não estar querendo. Então, é isso mesmo que eu entendi? Tá certo isso? Você realmente não quer nada sério? E tá tudo bem se você não quiser, mas é só pra gente entender, né, qual é a vibe de cada um, qual é o patamar que cada um está e como a gente pode... Se a gente pode, né, chegar um no patamar do outro, ou se é melhor a gente não continuar, porque alguém vai se machucar. Se vocês estão em patamares diferentes, se você claramente está querendo algo sério com a pessoa e a pessoa não, ou ao contrário, né, você não quer nada sério e você percebe que a pessoa está querendo uma coisa muito séria com você, é um patamar diferente que o resultado é 100% de certeza alguém vai sair machucado. Então, responsabilidade afetiva tem muito a ver com ter conversas francas com qual é o patamar que cada um tá. Você está querendo isso? Fulano está querendo isso? vocês conseguem entrar num consenso ou não, realmente a pessoa, ela não quer nada sério e realmente você está convicto que você tá querendo construir alguma coisa com alguém. Às vezes a gente também não tem clara essa informação pra nós mesmos, né? Eu tô querendo algo sério ou eu tô meio que, sei lá, né? Tipo, às vezes não tá muito claro pra gente. Então aquilo, mais observa do que fala. Quando a gente tem certeza de, não, realmente, eu tô querendo algo sério com essa pessoa, o melhor que a gente faz é ser franco, sabe? Sem joguinho, sem ficar... A gente não é mais adolescente pra ficar, tipo, ai, não vou contar a verdade, não vou falar que eu tô afim, não vou demonstrar sentimento, ai, não sei o quê. Porque, nossa, a melhor coisa que eu fiz foi encontrar um relacionamento saudável onde eu posso simplesmente falar o que eu sinto. Olha, o que eu tô me sentindo é assim. E a pessoa falar, beleza, como eu vou aceitar isso? Como eu vou gerenciar esse sentimento? Porque a gente não pode impor como o outro vai se sentir. A gente não pode falar, não, mas se eu falar meus sentimentos, ele vai agir assim, assado. Se eu falar meus sentimentos, ele vai... A gente não tem como controlar. A gente não tem como controlar muito o que a gente sente. A gente não tem como controlar muito como isso vai bater no outro, né? Se o outro vai falar, nossa, que legal que você tá gostando de mim, ou nossa, que bosta que você tá gostando de mim. Mas a gente não pode, tipo, gostar e fingir que a gente não tá gostando por, sei lá, medo que a pessoa vai sair correndo. Se a pessoa sair correndo, o problema dela é ela que vai perder. E aí você vai ter espaço. Isso é muito importante. Se você demonstra pra alguém que você gosta dessa pessoa e essa pessoa simplesmente se assusta com o fato de você tá gostando dela e vai embora, isso abre espaço na sua vida. Às vezes a gente não se dá conta. Isso abre espaço na sua vida pra você encontrar a pessoa certa. A pessoa que vai ouvir que você gosta dela e falar, pô, que massa, sabe? Pô, vamos construir uma coisa então, junto, sabe? Então, é claro que hoje é muito fácil pra mim eu falar isso, porque eu estou exatamente numa relação que, desde o início, a gente foi tipo, ah, tá bom, vamos se descobrindo. E aí, um mês depois, 2 meses depois, a gente tava tipo, mano, vamos ser sinceros um com o outro, a gente tá querendo construir uma coisa junto, né? A gente fica grudado o tempo todo, a gente tá se vendo todo final de semana, a gente tá realmente construindo, então vamos construir uma coisa séria? E aí um falou, beleza, então vamos construir e tal, e aí veio um diálogo aberto do que você quer, qual patamar você tá, então vamos construir uma coisa junto. É, eu tô gostando, eu tô curtindo isso que a gente tá vivendo. Agora, eu já vivi sensações de estar em um relacionamento com medo de falar que eu gosto da pessoa e decidi falar e essa pessoa ter um, opa, opa, tá gostando de mim, vou dar uma fugida aqui. E é isso, só abriu espaço pra eu estar no relacionamento que eu tô hoje. Porque se eu tivesse ainda com essa pessoa, sem ter falado pra ela que eu gosto dela, com medo dela ter ido embora, ela não teria ido embora e eu estaria até hoje num relacionamento que a pessoa não consegue aceitar o fato de que eu gosto dela, ou que a pessoa não consegue gerenciar as emoções de que a gente se gosta, ou que a pessoa não consegue falar, ok, vamos assumir então um relacionamento, porque a pessoa não consegue, por bloqueios, por traumas, por... Não importa qual seja o motivo, a pessoa não consegue dizer, ok, vamos construir uma coisa a partir daqui. E não importa pra mim o que, se ela consegue ou se ela não consegue. Vai fazer uma terapia. Eu não sou terapeuta. Eu sou uma pessoa aqui também querendo com sentimentos, com, né, com traumas também. Tem todo um conjunto de coisas. Então, se eu não consigo ser sincero com o outro, com medo do que o outro vai sentir, o outro não consegue ser sincero comigo, de dizer, cara, eu não quero entrar no relacionamento porque eu tô com trauma do meu último relacionamento, porque eu tenho um bloqueio que é, toda vez que eu começo a gostar de alguém e me coloco em um relacionamento, fica muito difícil gerenciar isso, ou eu não quero gerenciar o sentimento de outra pessoa, ou isso e aquilo, não importa. Se você não consegue ser franca com a pessoa não consegue ser franca com você de volta, o relacionamento é fracasso, não dá pra ir pra frente. Então, se você tá com medo, uma coisa é você tá observando qual é o patamar que você tá antes de se emocionar demais também. Aí, né? Porque, tipo, de repente, a pessoa no primeiro date quer falar eu te amo. Também calma. Vamos observar, ir acompanhando, deixando as coisas fluírem. E aí, quando você achar que é o momento ok, você vai lá e fala o que você tá sentindo. Mas se você tá com medo de falar, porque você acha que a pessoa vai embora, se você falar, pô, tô curtindo essa vibe que a gente tá e tal, não é a pessoa certa, cara. Não é a pessoa certa. Tenha certeza disso. Não é a pessoa certa. E isso, se essa pessoa sair fora, ela vai abrir espaço pra chegar alguém melhor na sua vida. Isso você pode ter certeza. E às vezes a gente vai passar aí por uns 5, 6 que vão ser os errados. Talvez um pouquinho mais. que vão ser as pessoas erradas na nossa vida, que vão ser as pessoas que a gente não pode falar que a gente tá gostando. Já aconteceu isso comigo várias vezes, ou de eu falar que, a pessoa, que eu tô gostando e a pessoa até receber bem, e uma semana depois a pessoa me dá um ghosting, tipo, a pessoa sumir, não me responder mais. Ou então a pessoa até responder e falar, ai, mas sabe o que que é? Eu acho que a gente não tá mesmo na mesma vibe, não quero mentir pra você. Eu já recebi um textão assim, olha, não quero mentir pra você, mas é que realmente a gente não tá na mesma vibe, eu não quero que você se machuque, não sei o que lá e tal. E a gente tenta falar o quê? Ah, não, mas tudo bem, eu não vou me machucar, não. Vamos continuar. E, na verdade, a gente se machuca. Porque a gente queria ouvir da outra pessoa que a gente quer construir uma coisa junto também, sabe? Às vezes a gente não quer, mas se a gente quer, é muito importante ser franco, sabe? É muito importante ter essa relação de eu vou falar a verdade pra pessoa e eu vou esperar ouvir a verdade da pessoa de volta e a gente vai chegar a um consenso de ou legal, a gente pode continuar, começar a construir uma coisa juntos, ou não, melhor a gente não ir mais longe que isso e cada um ir pro seu lado. E a gente tem que ter o quê? Coragem. Essa é a parte mais importante de se relacionar com alguém. A gente tem coragem. Tem que ter coragem ou de falar a verdade, né? De expor os seus sentimentos, porque quando você expõe sentimentos, você expõe vulnerabilidade. E expor vulnerabilidade, cara, nossa, você tem que fazer muita terapia pra conseguir expor uma vulnerabilidade pra alguém sem se sentir culpado, né? De expor uma fraqueza, de expor um cara, eu tô com medo, sabe? E a pessoa, e ter medo de ouvir o que a outra pessoa tem pra dizer também. E a gente também tem que ter coragem de falar, se é isso que você tem pra me oferecer, agradeço, mas recuso. E recusar, né, é também um ato de coragem. Porque se a pessoa não quer nada sério, a pessoa só quer falar, não, vou ficar só aqui mesmo nesse patamar de não chove nem molha, sabe? Tipo assim, não vou sair da sua vida, mas ao mesmo tempo não vou ficar na sua vida completamente. E você não tá esperando isso, você realmente tá num patamar de querer construir uma coisa com alguém, não perde tempo com essa pessoa que tá nesse chove não molha, porque você não é mãe de ninguém, você não é babá de ninguém, você não é terapeuta de ninguém, você é só uma pessoa que também tem traumas, que também tem sentimentos, que também precisa que um outro lado esteja oferecendo alguma coisa pra vocês poderem construir, né, cada um 50% do relacionamento. Se você tem que dar muito mais do que você tá recebendo, porque a outra pessoa tá muito fraquejada ali, a pessoa não tá demonstrando querer construir alguma coisa, você não vai ser a pessoa que vai enfiar a goela abaixo que ela tem que querer construir um relacionamento com você, sabe? Então o relacionamento tem que ser construção, assim, mútua, sabe? Essa palavra é muito importante, construção mútua. A gente comete muito um erro de querer enfiar a goela abaixo o que o outro vai sentir, sabe? De querer impor, você agora vai sentir isso por mim, você agora vai agir dessa forma. E às vezes o outro vai como uma marionete, né? Ai, tá bom, você tá querendo que eu faça isso, eu vou fazer. Ah, tá bom, você tá querendo me enfiar a goela abaixo que a gente comece um relacionamento. Eu nem quero muito, mas assim, só pra te deixar feliz, eu vou aceitar. E você tá vendo que a pessoa não tá se esforçando, você tá vendo que a pessoa tá dando sinais de que não tá tão afim, assim, de começar a construir um relacionamento com você, mas você tá ali impondo e a pessoa vai indo como uma marionete e depois de algum tempo vocês percebem que o relacionamento tá indo, assim, de água por água abaixo, que é só estresse, que é só dor de cabeça, ninguém tá feliz e tá só um ali querendo preencher um espaço no outro, um espaço de dependência na vida do outro, e no final das contas vocês não têm relacionamento saudável, vocês não têm parceria, vocês não têm uma troca mútua, nem uma construção mútua de um futuro juntos. Então, cara, ficou pesado esse episódio, né? Mas é realmente só pra falar que a gente tem que ter coragem, coragem pra recusar o que a gente não merece, coragem pra ser sincera sobre o que a gente sente, sincera pra nós mesmos e sincera com o outro também, porque responsabilidade afetiva é muito importante dos dois lados, tanto pro positivo quanto pra realmente chegar na pessoa e falar, olha, realmente eu não quero nada além disso, realmente eu não quero um relacionamento sério, e esperar que o outro vá tomar a decisão por ele mesmo, né? Que a gente não pode querer controlar o que o outro vai sentir, querer controlar como isso vai bater no outro. Eu não posso querer falar, não vou avisar que eu não quero nada sério, senão essa pessoa vai embora. Pois avise, porque se essa pessoa for embora, é aquilo, você vai achar alguém que também não quer nada sério e vocês vão ficar ali, só os dois curtindo sem ter nada sério, e essa pessoa vai poder achar alguém também que queira algo parecido com o que ela quer, e esse match é muito importante, né, de você querer a mesma coisa que o outro, minimamente, para que vocês comecem a construir algo legal juntos.